Mais um podcast, dessa vez um assunto muito chato que é devolução de crianças e preparação dos pais para adoção. O que você tem a dizer, Jéssica?
Bom dia.
Bom dia!
Isso aí, bom dia dado. E é triste que em 2020... né, um ano já difícil para todos nós, por várias situações, Covid, muitas mortes, taxa de desemprego grande, as pessoas extremamente estressadas dentro de casa, né, a adoção passando por vários problemas, aumentando o tempo de fila, as crianças no abrigo sozinhas, a gente tem ainda que falar sobre esse assunto bem chato que é devolução de crianças. E aí, aqui eu trago uma temática, né? Não vou mais bater na tecla. A maioria de vocês já sabem que o casal XY lá devolveu as crianças. Não vou mais bater nessa tecla. Mas é chato a gente ter que ficar falando sobre uma coisa que é óbvia, gente. Quando a gente decide adotar, a gente tem que fazer um exercício e pensar qual é a nossa motivação, né? A gente tá carente, a gente perdeu um familiar, a gente quer atender, às vezes, a necessidade dos nossos pais de serem avós, ou a gente perdeu um filho recentemente e quer suprir essa carência, ou a gente quer ser pai e quer ser mãe. Porque ser pai e ser mãe é a real motivação da adoção. Assim como por uma via biológica também, o casal decide se abrir a mais um membro da família, né? Sei lá, às vezes você tem um filho, quero ter dois, três. Ok, você se abre a esse propósito, né? E vocês têm filhos, né? Agora, por que que quando se tem filhos biológicos, né? Quando o casal decide expandir a família com filhos biológicos, tudo bem. E, na verdade, tudo bem não, né? Aí o casal decide ter filhos, mais filhos por via biológica. E se por acaso tem dificuldades no meio desse caminho aí? Aí vai desistir? Vai fazer o quê? Então é a minha indignação e a minha revolta aqui. Eu não quero entrar em julgamento do porquê. Ah, é porque não deu certo. Ah, é porque é difícil. Ah, é porque é não sei o que. Gente, o jogo é duro pra todo mundo. O jogo é duro pra todo mundo. Assim, me desculpe. Mas eu entendo que em alguns casos, né? Casos bem fora da curva, exista uma incompatibilidade da criança que foi para uma família e a família. Isso realmente acontece. Principalmente em adoção tardia. Né? Às vezes, sei lá, se escondeu alguma coisa no meio do caminho, ou não, ou os próprios pais que estão preenchendo o perfil não tiveram o discernimento correto para falar não. Né? Eu fiz um post que o não é muito importante. O não é uma forma de amor. Porque você poupa a pessoa de sofrimento, né? Então, às vezes a gente cai nesse engano de não falar não, às vezes, no processo de adoção e vai colocando sim pra tudo. Ah, eu quero uma criança grande, eu quero criança com irmãos que tenha problema de saúde, mas você dá conta de tudo isso? Então, a gente tem que fazer um exercício de reflexão muito grande quando a gente decide adotar, porque a gente tá lidando com vida, gente. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Você acha que uma criança que tem um período de dois anos que seja, dentro de uma família, depois ela simplesmente volta pro abrigo e esqueceu tudo que aconteceu com ela? Não! Conversava bastante essa semana com a Aline, do Mundo da Adoção. Inclusive, sigam o canal dela. Uma pessoa extraordinária, uma das melhores profissionais nesse tema de adoção que eu já conheci e tenho o prazer de compartilhar e dizer que ela é amiga minha, eu considero uma grande amiga um grande auxílio pra gente, né? Tem posts maravilhosos no canal dela. E ela falava o seguinte: Bruno, às vezes algumas crianças que passam por isso demora muito, muito tempo pra que ela, vamos dizer assim, volte à realidade dela. Né? Então, às vezes, tem crianças que têm depressão, tem crianças que ficam extremamente depressivas, não querem fazer nada nos abrigos. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu trago aqui. Né? Façam esse exercício. Por um outro lado, é importante a gente lembrar também que muitas vezes nós somos um pouco culpados também pelos pais não pedirem ajuda, né? Porque às vezes a gente acaba julgando, né? Eu sei que em grupo de apoio, às vezes o casal vai falar alguma coisa, tá com dificuldade e já vem o pessoal com as pedras na mão, né? Mas não é assim, tá? Gente, cada casal tem as suas dificuldades, né? O grupo de apoio não é pra ficar descendo pau um no outro, conta de Instagram também não é pra ficar descendo pau um no outro. É claro que às vezes a gente faz isso, mas é porque é necessário, né? Como, por exemplo, eu fiz com esse casal aí, que eu não vou mais falar o nome, que acabou devolvendo as crianças, né? E teve gente que me falou assim, tem que entender que não deu certo. Não tem que entender que não deu certo, gente. Sabe, é claro, é o que eu falei. Tem casos que a gente vê que realmente não deu certo por problemas externos. Mas esse daí, olha, me desculpe, foi sacanagem, sabe? E eu volto daqui a pouco. A Isa tem um Instagram que chama Isa MG Meirelles. Ela é uma mãe, né, por via adotiva. Ela fez uma adoção tardia. E ela tem um relato, né, maravilhoso dos filhos dela. Justamente nessa consciência e nessa preparação que é preciso que os pais tenham, né, na adoção. Principalmente numa adoção tardia. Por que a gente fala assim, principalmente na adoção tardia? Porque na adoção tardia, as crianças já estão maiores, né? Elas já têm uma consciência maior. Muitas delas já passaram por alguma família e foram devolvidas, né? Então, é um cenário mais complexo, é mais difícil. Não sei dizer se realmente é mais difícil ou não. Não tenho essa experiência para dizer, né? Mas assim, conforme maior é a criança, é preciso se preparar melhor para essa adaptação, isso é um fato, né? E no post aqui dela, achei muito interessante que ela relata a importância, né, da preparação que eu estava falando e a importância de saber até onde você vai, né? Porque às vezes a gente também fica com medo de dizer não, com medo do que as outras pessoas vão falar. Então achei muito interessante o post dela, porque ela relata alguns pontos bem pertinentes, assim, quanto ao preparo da adoção, né? Então ela fala assim, ó, diante desse cenário de crescimento da adoção, um outro número cruel sobe, as devoluções. Precisamos parar e refletir nas causas e no impacto de uma devolução. Essa semana foi amplamente divulgado na mídia um caso triste e revoltante, que foi daquele menino autista lá dos Estados Unidos, aquele chinesinho que foi devolvido, né? E aí ela coloca que as devoluções acontecem por diversos motivos, entre eles, falta de preparo dos pais, falta de apoio para as famílias, e eu acho que esse também é um grande fator. Crianças que não foram preparadas para adoção, eu vou falar num outro podcast sobre isso, né? Porque assim, a gente precisa entender que existem os dois lados. Os pais se preparam muito, aí tem grupo de adoção, aí tem formação e palestra e live no Instagram e livro e texto e conversa e fala. Mas muitas vezes as crianças não têm isso, né? Então, às vezes, um lado se prepara muito bem e o outro ainda não conseguiu. Um pretendente à adoção chega cheio de fantasias e se não houver um bom preparo e desmistificação, eles seguirão no processo com uma motivação errada e despreparados. Adotar não é uma solução para a infertilidade, problemas no casamento ou um motivo para te fazer feliz. As motivações erradas certamente causarão grandes problemas. Para mim, ela resumiu tudo que eu penso e tudo que realmente é real. Então, é preciso a gente fazer um exercício de conscientização do porquê você quer adotar uma criança. É o momento ideal para você adotar? Você está preparado? Você está buscando entender melhor? E não adianta só, gente, a gente ver vídeo no YouTube, ler texto, ver live no Instagram, seja qual seja a conta do Instagram. É preciso conversar, gente. É preciso conversar com casais que já estão há muitos anos com as crianças. Casais que já passaram vários perrengues, altos e baixos, sabe? É importantíssimo isso. É importantíssimo, porque às vezes a gente... É que nem casamento, né? A gente casa, aí o casal não se conhece, aí é tudo lindo e maravilhoso, é a rainha, é o príncipe, aí vai passando o tempo, descobre que o príncipe é um sapo, né? Então, a gente precisa ver o real sentido das coisas que a gente faz, né? E eu acho que isso não só ajuda os pais, como também é uma forma de carinho com as crianças. No canal lá, direto me perguntam: ah, Bruno, você pretende adotar? Gente, eu pretendo adotar. É uma coisa que eu converso com a Jéssica, porque eu sou casado, eu não tomo essa decisão sozinho. A Jéssica está aberta a, né, essa possibilidade de adoção, mas ela ainda tem as dificuldades dela, tem os medos dela, se ela vai dar conta, se não vai e tal, tudo. E eu respeito. Então, por isso que a gente não adota agora. Então, seria muita crueldade a gente, por uma empolgação, porque eu tenho um canal no Instagram e porque eu sou filho adotivo, não, vamos adotar, porque, vai ser legal, tal, tudo. E aí a gente não tá no momento preparado para aquilo. Então, por amor às crianças que estão esperando um pai e uma mãe, eu não vou adotar agora. E isso para mim é um gesto de amor, porque eu sei que eu não vou dar conta agora. Não é o momento, né? A gente tá passando por algumas dificuldades financeiras e tal. Então, estamos mudando as coisas, a gente não sabe se a gente vai continuar em São Paulo ou não. Então, não é o momento, né? Então, essa percepção de quem a gente é, de como a gente está, né, de tudo isso, é muito importante para a adoção. Não adianta só a gente ficar vendo live no Instagram, no YouTube, né? É preciso fazer um autoconhecimento muito apurado para que isso não impacte na vida das crianças. Então, é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Vamos ver se eu consigo gravar um podcast por semana, porque é muito melhor que live. Eu me sinto muito melhor falando aqui sem aquela luz na minha cara, aquela tela. E é isso. Mandem suas dúvidas para Adotei Meus Pais no Facebook, no Instagram ou por aqui mesmo. Sigam o canal da Isa, Isa MG Meirelles, Mundo da Adoção, da Renata e da Tati também. E a gente está debatendo muito sobre esse caso de devolução. Semana que vem, na quarta-feira, eu vou gravar um podcast com a Aline do Mundo da Adoção. Por favor, não percam, porque vai ser muito interessante ela falando sobre esses casos de devolução. Um bom dia para vocês, boa semana com a família, fiquem com Deus.